DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora e o programa começa com as notícias. Um comunicado conjunto da Rússia e Estados Unidos é esperado este fim de semana sobre a chegada a um acordo sobre a estrutura do plano para desmantelar o arsenal químico sírio. As discussões em Genebra entre as delegações do secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, e o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, iniciadas na quinta-feira, estão agora num ponto crucial e serão retomadas este sábado, de acordo com as autoridades norte-americanas. Entretanto, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, declarou estar cético em relação à vontade de Damasco em desmantelar o seu arsenal químico sob supervisão internacional. Antes, Ban Ki-moon tinha já considerado que o relatório dos peritos da ONU vai concluir de forma inquestionável sobre o uso de armas químicas na Síria e acusado o presidente Bashar al-Assad de ter cometido inúmeros crimes contra a humanidade, sem, no entanto, lhe atribuir diretamente a autoria em particular do massacre do passado dia 21 de agosto. O presidente de transição da República Centro-Africana, Michel Djotodia, dissolveu a coligação rebelde SELEC, que o levou ao poder, após ter derrubado o presidente François Bozizé há 6 meses atrás. Um comunicado do gabinete de Djotodia alerta que qualquer pessoa que atua em nome da coligação será punida. Os rebeldes do SELEC são acusados de cometer abusos contra a população civil e de inúmeras mortes desde o golpe de Estado que derrubou François Bozizé. O exército do Sudão do Sul matou cerca de 100 membros de uma pequena tribo em 7 meses de combates contra os rebeldes do estado de Jonglei. O anúncio foi feito esta sexta-feira pela organização de direitos humanos Human Rights Watch. O ministro da Defesa do Sudão do Sul, Kuol Maniang, recusou discutir os dados do relatório da ONG, mas disse à agência de notícias Reuters que as autoridades abriram em agosto uma investigação aos abusos do exército no país. Milhares de apoiantes do antigo presidente Mohamed Morsi manifestaram-se ontem na capital egípcia contra os militares, havendo relatos de confrontos entre os apoiantes e os opositores do antigo chefe de Estado. As manifestações acontecem quase um mês depois de as forças de segurança terem atacado 2 campos pró-Morsi no Cairo, levando a confrontos que resultaram na morte de centenas de pessoas. Na quinta-feira, o presidente interino, Adli Mansour, prolongou por mais 2 meses o estado de emergência, em vigor desde meados de agosto, invocando o estado de insegurança no país. Cerca de 6 milhões de eleitores ruandeses serão chamados na segunda-feira a votar em eleições parlamentares. O escrutínio é visto como uma forma de a Frente Patriótica do Ruanda, do presidente Paulo Kagame, fortalecer o seu poder e destacar a estabilidade de um país devastado pelo genocídio há 20 anos. Vozes críticas apontam o dedo às eleições, que consideram ser uma farsa, não se esperando grandes mudanças políticas no Ruanda. Até agora, a corrida dos 410 candidatos pelos 80 assentos parlamentares não gerou grande entusiasmo na capital, Kigali. O governo de Cabo Verde vai analisar na próxima semana as ameaças do fundamentalismo e do radicalismo no país, 2 semanas após o primeiro-ministro cabo-verdiano ter admitido a presença de grupos radicais no arquipélago. A segunda reunião do Conselho Nacional de Segurança destina-se, de acordo com o chefe do executivo cabo-verdiano, José Maria Neves, a analisar a problemática do radicalismo e do fundamentalismo de forma global. José Maria Neves considerou exageradas as notícias divulgadas nos últimos dias pela comunicação social cabo-verdiana, que dão conta de que algumas organizações terroristas presentes no país já passaram da fase de recrutamento para a fase de treino. No Paquistão, uma menina de 5 anos foi abandonada em estado crítico perto de um hospital depois de ser raptada e violada repetidas vezes na cidade de Lahore, um dia depois de ter sido comunicado o seu desaparecimento de um bairro pobre da cidade. De acordo com os médicos, a criança já foi transferida para uma unidade de cuidados intensivos. O Supremo Tribunal Paquistanês intimou os dirigentes policiais a transmitirem as atualizações da investigação. A terminar este noticiário, damos ainda um salto ao futebol. Em Angola, tudo poderá ficar decidido esta tarde em termos da luta pelo título de campeão nacional 2013. O líder invicto do Girabola, o Cabos Corp, recebe o 1 de agosto no estádio da Cidadela. Pela Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, o Stuttgart ganhou esta sexta-feira frente ao Hertha Berlim por 1-0. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode comentar estas e outras notícias em www.facebook.com/DW Português ou então por SMS através do número de telemóvel 00 419-1758-198273. Fica agora com mais uma edição do Contraste.
DW Contraste.
A economia somali parece voltar a crescer. Turquia e Reino Unido abriram até mesmo uma embaixada no país. A capital Mogadishu esteve por mais de 2 décadas assolada pela fome e pela guerra civil. Há 1 ano, porém, a situação política também mudou. Pela primeira vez, o país tem um presidente, Hassan Sheikh Mohamud, legítimo e reconhecido internacionalmente. Nesta reportagem de Bettina Rühl, veremos como a Somália atravessa esta nova fase política e econômica e a ameaça da violência diária. Com vocês no Contraste de hoje, Márcio Pessoa. Residências de emergência, uma bem próxima da outra, feitas de sacos e placas de plástico, peças de roupa velha e trapos. O campo de refugiados de Darwish, no centro de Mogadishu, se diferencia bastante de outros campos na cidade. 400 pessoas dividem uma casa de banho. Os padrões internacionais estabelecem que deveriam ser 50 para situações de desastre. Em Mogadishu, o problema ainda é maior. Há algum tempo, já não se fala mais por aqui em catástrofe. Esta situação faz parte do cotidiano de 300 mil pessoas.
Nós somos ao todo 10 na minha família. Uma destas pessoas é uma senhora idosa e cega. Nós todos temos que dividir 2 cabanas.
Abai Nur Ibrahim tem um de seus 5 netos nos braços. A sua filha teve 3 gêmeos no mês passado. A idosa cega, a qual ela se refere, é a sua mãe. Felizes por terem um interlocutor para conversar, ela e sua filha, Nimo Mohamed Mahi, respondem cada pergunta praticamente juntas.
Eu tenho medo do futuro. Eu tenho 5 crianças, os 3 gêmeos têm apenas 1 mês. Nós vivemos como refugiados e o futuro é sombrio. Nós, as mulheres, não temos qualquer emprego. O meu marido também recebe pouco dinheiro. Dependemos de ajuda. Eu não tenho ideia de como vou conseguir mandar os meus filhos para a escola. Eu quase não consigo dar-lhes o suficiente para comerem e vestirem. Estou muito preocupada.
Conforme a Bahia, sua filha não produz leite suficiente e não há dinheiro para a alimentação suplementar. A família vive do dinheiro que o pai consegue diariamente. Em dias bons, ele consegue ganhar o suficiente para 2 refeições com feijão, milho e farinha. Nos dias ruins, eles não comem nada. A família se refugiou quando houve a última grande crise alimentar na capital há 2 anos. Os seus pertences se resumem às esteiras, os colchões, a rede mosqueteira, uma placa de plástico e os utensílios de cozinha. Tudo foi doado pela organização humanitária Save the Children. Esta organização e algumas outras perfuraram poços e construíram latrinas, além de disponibilizar auxílio médico básico, como explica Susan Collier, da Save the Children.
It is still an emergency by many of the indicators, such as malnutrition rates.
Ainda se trata de uma emergência por todos os indicadores, como as taxas de subnutrição. Contudo, a situação melhorou nos últimos 2 anos, quando se acentuou a crise alimentar que atingiu várias regiões da Somália. Mesmo assim, ainda não está bem. E uma das coisas que surge quando falamos com as pessoas que vivem nos acampamentos é que elas têm recebido agora menos ajuda das agências internacionais do que recebiam há 1 ano. Há 1 ano, nós tínhamos financiamento de diferentes doadores e da comunidade internacional para a distribuição de comida nos acampamentos, para dar regularmente ração alimentar para toda a família. Nós não conseguimos fazer isto agora porque o financiamento parou.
A food ration that the whole family could use. We don't do that now because the funding stopped.
Muitas famílias precisam de apoio regularmente. O financiamento ainda não é suficiente para apoiar os centros de saúde, onde seriam preparados alimentos especiais para as crianças e oferecida assistência médica. As crianças da família de Abai Nur Ibrahim estão neste limite crítico.
Eu sei que muito foi construído em Mogadíscio, que as pessoas estão a voltar do exterior para reconstruir o país. Mas nós realmente não percebemos muito disto. Não faz qualquer efeito para mim. Mas eu tenho esta preocupação com o interesse do governo em reassentar os refugiados. Isto me inquieta bastante. Neste momento, nesta situação, sentimos-nos no meio termo. Muitos refugiados em outras áreas da cidade são ameaçados. Mulheres são sexualmente atacadas. Será que em outro lugar nós seríamos tratados de forma semelhante? Se o governo garantir a nossa segurança, estaremos prontos para partir.
As organizações de ajuda humanitária estão alarmadas em relação a estes planos. De fato, as condições nos campos de refugiados não são tão ruins ao ponto de ninguém poder viver por lá. Deve-se considerar que muitos cidadãos somalis que têm voltado do exterior querem suas terras e suas casas novamente, mas agora elas estão ocupadas por refugiados. As agências de ajuda humanitária insistem que os refugiados são os únicos a serem reassentados em lugares com, no mínimo, latrinas, poços com água e estações de polícia. Quando os planos foram anunciados há alguns anos, pareceu que nem a infraestrutura mínima tinha sido planejada. A pressão de doadores e das agências humanitárias fez com que os administradores públicos demorassem um pouco mais de tempo para definir a situação. Um grande problema para os refugiados é a violência sexual cometida tanto por soldados quanto por milícias, da qual os refugiados estão totalmente vulneráveis. O assunto é tabu entre a população somali, que é extremamente religiosa. Organizações humanitárias como a Save Somali Women and Children oferecem apoio a vítimas que sobreviveram e, ao mesmo tempo, tentam romper o silêncio sobre o assunto para que os violadores não fiquem impunes. Sharifa Mohammed encontra conforto na organização. Apenas neste lugar, ela consegue falar sobre o que aconteceu há 4 meses.
Quando já estava escuro, talvez umas 10 horas da noite, eu queria comprar algo para o meu filho comer. O meu marido chegou muito tarde, com dinheiro em casa, e por isso não consegui ir antes. Eu procurei um mercado aberto e, de repente, 3 homens surgiram à minha frente e arrastaram-me para uma esquina escura.
Ela lutou sem qualquer chance contra os 3 homens muito mais fortes do que ela. Não houve quem pudesse ajudá-la. Eles a deixaram ir após 1h30. Ela voltou para sua cabana chorando.
Eu tinha dores muito fortes no abdômen e nas costas. Além disso, sentia-me abusada. Alguns dias depois, eu ainda não conseguia ficar em pé devido às dores.
Quando a esposa chegou em casa desesperada, o marido ficou furioso e correu atrás dos agressores que já haviam sumido há algum tempo. A ideia de ir à polícia nem sequer passou pela cabeça de Sharifa e do marido. As forças policiais somalis mal conseguem funcionar. A polícia tem recebido apoio financeiro da Alemanha. Há um esforço institucional para evolução. Entretanto, a força policial ainda é muito ineficiente e corrupta. Na consciência da população, a polícia não é um interlocutor presente e não consegue levar justiça a situações como estas. Este papel é assumido por outros.
Na manhã seguinte, eu vi 3 mulheres por ali. Elas perguntaram-me se estava tudo bem, se nós estávamos satisfeitos com a segurança e se eu tive uma noite tranquila ou se nós precisávamos de ajuda.
As 3 mulheres eram colaboradoras da Organização de Ajuda Humanitária. Elas estão novamente no lugar onde Sharifa vive. Elas foram até lá na ocasião para oferecer apoio médico e psicológico. Save Somali Women and Children oferece também assistência legal às mulheres vítimas de violência. Fartuma Ibrahimi trabalha há cerca de 1 ano para a organização que opera em Mogadíscio. Desde então, 1.300 mulheres foram atendidas.
Eu posso dizer que sim, e são de todas as idades, dos 4 aos 80 anos, de todos os gêneros, garotos e meninas.
from all the genders, from boys and girls.
Falar sobre a violação é um tabu. E mesmo quando o crime é revelado, o judiciário mantém-se impotente. Por vezes, o caso é usado até mesmo contra as vítimas, como aconteceu no início deste ano, quando a justiça sentenciou uma mulher a 1 ano de prisão. A razão é que ela apontou as forças de segurança como responsáveis pelo crime. A justiça interpretou isso como um desacato às instituições do Estado. Um jornalista que noticiou o caso foi igualmente condenado. Apenas depois da repercussão negativa e da indignação sobre o caso no exterior, ambos foram soltos. Desde então, entretanto, conforme Fartuma e Ibrahimi, menos vítimas do que antes se atrevem a confiar em alguém e falar sobre o crime.
Agora é a altura para ouvir mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 4º episódio da radionovela Higiene, Como Parar a Diarreia. No último episódio, a irmã bebê de Samuel perdeu a vida por causa da diarreia. O Samuel também está muito mal em casa. A família ainda está em estado de choque com a notícia da morte prematura da bebê, mas deixou o hospital a correr para ver como está Samuel, que ficou em casa na cama. Deve haver uma maneira de salvá-lo da diarreia e das suas consequências. Vamos ouvir o que acontece quando chegam a casa onde os aguarda a vizinha Maria.
Joaquim, e tu, minha filha Gisela? Por que é que demoraram tanto? Fiquei aqui presa e sozinha com Samuel.
Samuel! Samuel!
Gisela, o que é que se passa contigo, minha filha? E consigo, Eduardo? E com a sua mulher, a doutora Sara? Por que é que estão todos com essas caras?
Estão todos mortos agora. A diarreia vem e leva-me também.
Maria, a bebê morreu.
O quê, doutora Sara? O que é que está a dizer? Não, não pode ser. Oh, minha amiga Joaquina. Oh, desculpa. Eu não sabia. Deviam ter-me dito logo. Oh, não, 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 não. Eu devia ter cozinhado aquelas bananas mais cedo. De certeza que teria ajudado. E agora, bebê...
Não se culpe, Maria. E de forma alguma essas bananas teriam ajudado.
Agora o que é que fazemos?
Como todos estavam a pensar na bebê, Gisela conseguiu finalmente ir até ao quarto de Samuel. Pálido como estava, ela não tinha a certeza se ele ainda estaria vivo.
Samuel, não morras. Levanta-te, levanta-te. Temos de ir ao hospital. Se não formos, a diarreia vai matar-te. Tal como matou a bebê. Levanta-te, Samuel.
O quê? A bebê está morta. Oh, não.
Samuel, estás acordado? Levanta-te. Vim buscar-te para irmos para o hospital.
Oh, este quarto cheira mal.
Então é verdade. O que aconteceu à bebê, tia Sara?
Sim, Samuel. Sinto muito. Mas o mais importante agora é levar-te para o hospital.
Não acredito que a bebê morreu. Tia Sara, também vou morrer.
Se não fores visto imediatamente por médicos, há uma probabilidade grande de morreres. Há quanto tempo estás doente? Quando é que começaste a reparar que ias muitas vezes à casa de banho?
Não sei. Há cerca de 2 semanas.
Isso já foi há muito tempo. Já devias ter ido ao hospital. Agora vamos. Deixa-me ajudar-te. A diarreia é muito perigosa. Sobretudo quando continua simplesmente.
Este quarto cheira a esgoto.
Oh, Maria. Ainda bem que aqui está. Ajude-me a arranjar o Samuel. Ele está muito fraco para andar. Nem se consegue vestir sozinho.
Não me peça para tocar nesse rapaz. Durante todo o dia, depois de me terem deixado sozinha com ele, este rapaz não parou de esguichar os líquidos mal cheirosos que lhe têm saído do corpo. Veja as roupas dele. Olhe!
Pare. Pare, Maria. Não toque nas roupas sujas dele com as mãos desprotegidas. Agora saia. Saia, Maria. E lave imediatamente as mãos.
Oh, mas qual é o problema com as minhas mãos? Já tratei de muitas outras pessoas doentes. Isto não é diferente.
Maria, a médica aqui sou eu. Estou a pedir-lhe para ir já lavar muito bem as mãos. Se não lavar imediatamente as mãos, também estará a esguichar como Samuel dentro de poucas horas. É exatamente por pegarem roupas contaminadas como estas que está a passar a diarreia aos outros. Agora vá lavar as mãos, Maria.
Simples atos como lavar as mãos e evitar tocar superfícies contaminadas com excrementos podem manter a diarreia afastada. Foi triste perder a bebê, mas parece que a África não vai perder outra criança. Isto é, se chegarem ao hospital com Samuel a tempo.
Samuel, puseram-te a soro tal como a tua irmã, mas isso não ajudou.
Tia Sara, obrigado por me trazeres para o hospital, mas estou cheio de medo. Tenho medo de morrer como a minha irmã.
Se morreres, Samuel, eu também morro.
Shhh, ninguém vai morrer. Na verdade, ninguém tem de morrer. Eu e tu podemos prevenir a diarreia. E se por azar a tiveres, se fores tratado a tempo, consegues recuperar. É tão simples quanto isto.
Eu sei, tia Sara, eu sei.
Tens de dizer a todos os teus familiares, amigos e a toda a gente. É simples evitar e tratar a diarreia, está bem?
Sim, tia Sara.
Sim, tia Sara. O que é que vão fazer com as amostras que me tiraram?
Tiveste de pôr o teu cocô e xixi numa garrafinha.
Faz com que ela pare, tia Sara.
Então, Gisela, deixa o teu namorado em paz.
Tia, ele não é meu namorado.
Ainda bem que deixamos de lado esse importante fato. Agora podemos voltar à tua doença, Samuel. Sabes, estive a ver a amostra das tuas fezes. Eram aguadas, com traços de sangue e muco. São sinais de infecção amebiana. Chamamos-lhe amebias.
Que porcaria.
O pessoal médico daqui provavelmente vai encontrar infecções por protozoários, como a amebias que invadiu e devorou o interior do intestino. É isso que produz o sangue e o muco. Chamamos-lhe disenteria.
Ah, que nojo. É, a disenteria é nojenta.
Foi isso que matou a minha irmã?
Há diferentes tipos de bactérias e parasitas que causam diarreia. Acredito que a bebê tinha bactérias enteropatogênicas.
Entero quê?
Estou contente por ter recuperado o teu sentido de humor. O soro e os nutrientes devem estar a fazer efeito. Deixe-me tentar explicar com palavras simples. O que a bebê tinha era semelhante ao que tu tens, mas ligeiramente diferente. A bactéria que ela tinha produziu toxinas que lhe devoraram o interior do intestino. Elas interferem com a capacidade do corpo absorver os fluidos e os nutrientes que obtemos do que comemos e bebemos.
Pobre bebê.
Ela ficou desidratada e perdeu muitos líquidos corporais. Essa é a principal causa de morte infantis.
Ela chorava muito.
Isso é porque a desidratação que corrói o revestimento do intestino provoca muitas dores e desconforto no estômago e no intestino. Tens vomitado muito, não tens?
Sim, muito mais do que a minha irmã.
Bem, isso também acontece porque a dor que sente deve-se às cãibras que são resultado da reação dos intestinos às toxinas bacterianas.
Tia Sara, está a ficar complicado. Bactérias, amibas, toxinas.
Oh, desculpa, Gisela. Na verdade, está na hora de deixarmos o Samuel descansar. Ele vai ter de descansar muito para ficar outra vez bom.
Oh, tia, eu quero ficar com o Samuel.
Posso ficar aqui? Quero tomar conta dele.
Ah, Gisela. O melhor que podes fazer agora pelo Samuel é deixá-lo descansar e recuperar as forças. Voltamos amanhã para vê-lo.
Prometes?
Prometo, Gisela. Prometo.
Felizmente, Samuel está agora a recuperar. O pessoal do hospital vai assegurar que ele recupera a saúde, dando-lhe medicamentos para combater a bactéria ou os parasitas que lhe estão a causar a diarreia. Samuel vai sobreviver? Ouçam o próximo episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido para Descobrir. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw-world.de. O ouvinte José Moura dos Santos, de São Paulo, no Brasil, escreveu: sou professor e os assuntos sobre a educação ajudam-me muito nas matérias que dou na escola. Mas também pode enviar um SMS para o número 00491758198273. Repetimos: 00491758198273. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E passamos então às mensagens dos nossos ouvintes, começando pelo Facebook. Figueiredo F. Casimiro comenta algumas das notícias desta emissão. Ele diz: a Rússia e os Estados Unidos que resolvam isto o mais rápido possível. Chega de banho de sangue e de guerra na Síria. Na República Centro-Africana, a novela vai continuar, considera este ouvinte. O presidente tem de ter forças capazes de travar a fúria dos Seleka para evitar o risco do seu antecessor. Cabo Verde está a começar, seguirão outros países com o mesmo risco de fundamentalismo. Isto está a um passo de se tornar um caos. E ele termina: DW, força, gosto do vosso trabalho. Obrigada pelas palavras simpáticas, caro ouvinte. Um outro comentário de Redal José Bala Renato diz: a Rússia e os Estados Unidos têm que tomar uma decisão pacificamente. John Wetela escreve: não entendo o Michel Djotodia, o presidente da República Centro-Africana, que dissolveu a coligação rebelde Seleka. E o ouvinte acha que ele se vê seguro neste momento, não precisa mais deles. A ideia não é boa mesmo, mas se foi algo conveniente e da aceitação de todos, não há problemas. Veremos, mas não seria bom criar de novo controvérsias. Aproveitamos para recordar a pergunta do dia de ontem, dia em que lhe demos conta que a Rádio Bombolon, parceira da DW na Guiné-Bissau, decidiu suspender a sua emissão em solidariedade ao seu comentador de assuntos políticos, Justino Sá, que desde quarta-feira vem sendo ouvido pelo Tribunal Militar depois de ter criticado as recentes promoções de oficiais militares. E nós perguntámos-lhe: acha que um tribunal militar pode ouvir ou julgar civis? Por SMS, um ouvinte de Angola que não se identifica escreve: perseguir e prender jornalistas é característica de regimes falidos moralmente. Na Guiné usa-se o poder militar para intimidar e prender jornalistas. E em Angola, pior, o regime usa a prosperidade que vem da venda do petróleo para silenciar os mídias independentes e vender a sua caduca imagem. Sobre o mesmo tema, Congo Francisco escreve-nos através do Facebook: como já alguém tinha dito, os militares na Guiné-Bissau continuam ainda a viver no estado da natureza e não no estado sociedade, onde já existem regras e normas. Afonso Manuel diz apenas: os dirigentes africanos não têm vergonha. Ismael Celestino Mateus: os ditadores africanos passam por cima de tudo quanto é lei, em detrimento dos fracos e oprimidos. João Noetela: verdade, eu também considero uma violação ou intimidação a liberdade de expressão dos mídia e jornalística. Há ainda tempo para ler a mensagem que nos chegou por SMS de um ouvinte de Moçambique, que nos diz: se o senhor presidente da República, Armando Guebuza, solicita o presidente da RENAMO para o diálogo e o da RENAMO não quis, porque não vão encontrar-se num outro país neutro, por exemplo, Portugal. E nós agradecemos a todos pela participação. Continuem a acompanhar as emissões da DW. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.